Esta é uma leitura do livro O Evangelho segundo Marcos, Considerações Esotéricas sobre o Mistério do Gólgota, na tradução de Heinz Wilder. Estas são 12 conferências proferidas em Basileia, de 15 a 24 de setembro de 1912, publicado pela editora Antroposófica. Essa é a edição de 1996 e esta é a quinta conferência palestra, de 19 de setembro de 1912, de Krishna ao Cristo. Ontem procuramos observar, de certo ponto de vista, a situação histórico-universal da época do mistério do Gólgota. Procuramos fazê-lo considerando a vida de dois líderes importantes da humanidade, o Buda e Sócrates, que precederam aquele fato em alguns séculos. Podemos notar que o Buda representa o significativo término de uma corrente evolutiva. Lá está esse Buda, no quinto e sexto séculos antes do mistério do Gólgota, proclamando o que desde então ficou conhecido como a revelação de Benares, a qual se tornou uma doutrina de profundo significado. Nela, o Buda resume e renova o que afluirá às almas dos homens desde os tempos remotos do passado, proclamando-o da forma como haveria de ser proclamado meio milênio antes do mistério do Gólgota aos povos e raças para os quais a doutrina era mais apropriada, justamente dessa forma. A razão pelo qual o Buda pôde ser considerado a conclusão de uma corrente universal torna-se mais evidente se atentarmos a seu grande antecessor, que, de certo modo, já cai na penumbra da evolução da humanidade. Krishna, o grande mestre indiano, que nos aparece num sentido totalmente diferente, como o ponto final de revelações milenares. Podemos situar Krishna alguns séculos antes do Buda. Mas não é isso o que importa agora. O principal é o seguinte: quanto mais nos deixarmos impressionar pelo que caracteriza Krishna e o Buda, tanto mais nos convenceremos de que, sob certo aspecto, a pregação do Buda se manifesta em Krishna sob uma luz ainda mais brilhante, chegando ao seu término no Buda. Desenvolveremos esse assunto logo adiante. De fato, no nome Krishna, concentra-se algo que ilumina a evolução espiritual da humanidade através de muitos e muitos milênios. E se nos aprofundarmos em tudo o que poderia significar a revelação, a anunciação de Krishna, nossa visão se elevará às sublimes alturas da revelação espiritual humana, diante das quais teremos a seguinte sensação: não pode mais haver, de maneira alguma, um progresso ou evolução no que se refere a tudo o que essas revelações refletem ou contêm. O que ressoa da revelação de Krishna é algo supremo. Naturalmente, reunimos na pessoa de Krishna muitas revelações encontradas em outros que o antecederam, mas tudo o que, no decorrer de milênios e séculos antes dele, gradativamente inspirara aqueles destinados a ser seus precursores, foi renovado e resumido em Krishna, levado a um termo e revelado a seu povo. No decorrer da evolução da humanidade mais recente, talvez exista uma única coisa comparável, de certo modo, às palavras de Krishna sobre os mundos divino e espiritual, sobre a relação desses mundos com o ser humano e o curso dos acontecimentos mundiais. Enfim, comparável à espiritualidade, a qual nos devemos elevar se quisermos penetrar no sentido mais profundo de sua doutrina. Pode-se dizer que, de certa maneira, a revelação de Krishna é uma doutrina oculta. Por que uma doutrina oculta? Simplesmente porque poucas pessoas alcançam a aptidão interior para galgar as alturas espirituais necessárias à compreensão dessas coisas. Não é preciso isolar ou reter por meios exteriores as coisas reveladas por Krishna, a fim de mantê-las ocultas. Elas só permanecem assim por um único motivo. Somente poucas pessoas conseguem elevar-se à altura suficiente para sua compreensão. Por mais que sejam divulgadas entre as pessoas e passadas de mão em mão, essas revelações, não obstante, permanecem ocultas. E isso porque o meio para tirá-las desse estado consiste não em distribuí-las entre as pessoas, mas em elevar as almas para que os homens possam sintonizar-se com elas. Essas coisas pairam numa certa altura do desenvolvimento espiritual, exprimindo-se numa forma que representa o ponto culminante desse desenvolvimento. Quem acolhe as palavras oriundas de tais revelações não deve pensar que já as conheça, mesmo sendo um erudito do século XX. É perfeitamente compreensível que em muitos círculos se negue a existência de doutrinas ocultas, pois assim as pessoas podem acreditar que por possuírem o conteúdo das palavras, possuem tudo. Porém, a qualidade da doutrina oculta reside no fato de as pessoas não compreenderem o que possuem. Existe ainda algo, dizia eu, comparável a isso. O que se pode ligar ao nome de Krishna é comparável a algo sintonizado com três nomes de épocas posteriores e relativamente conhecidos. Só que aí aparece de modo bem diferente, mais conceitual e filosófico. Refiro-me a tudo o que, na época moderna, está ligado a estes três nomes: Fichte, Schelling e Hegel. Com relação ao que seja doutrina oculta, até certo ponto, podemos comparar as doutrinas dessas três pessoas com outras doutrinas ocultas da humanidade. É que, embora finalmente seja possível possuir essas três doutrinas, ninguém poderá negar que elas permanecem como genuínas doutrinas ocultas no mais amplo sentido da palavra, pois poucas pessoas se dispõem a tomar posição quanto às ideias expostas por eles. Por uma certa cortesia filosófica, diria eu, alguns círculos filosóficos tornaram a falar em Hegel hoje em dia. E se alguém afirma o que acabo de dizer, recebe como resposta que ainda há pessoas se ocupando com Hegel. Se verificarmos, porém, o que essa gente produz e com que contribui para a compreensão de Hegel, com maior razão teremos de convencer-nos de que, para eles, Hegel continua sendo uma verdadeira doutrina oculta. O fato de, nas obras de Fichte e Schelling e Hegel, aparecer da forma abstrata e conceitual o que no Oriente nos irradia através dos ensinamentos de Krishna, não nos facilita a identificação de sua semelhança. Para isso, seria necessário uma constituição bem peculiar da alma humana. A esse respeito, gostaríamos de exprimir-nos com toda a clareza. Uma pessoa que hoje em dia possua não uma formação média, mas uma superior, ao tomar nas mãos uma obra filosófica de Fichte ou Hegel e começar a lê-la, pensará que se trata apenas de uma continuação no desenvolvimento conceitual. Provavelmente a maioria das pessoas concordará que não se sente à vontade ao abrir, por exemplo, a Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel, que começa falando sobre o ser, depois sobre o não ser, o vir a ser, o existir, etc. Pode-se ouvir uma opinião como a seguinte, abre aspas, ora, alguém elucubrou algo na mais suprema abstração conceitual. Pode ser muito bonito, porém não satisfaz meu coração, minha alma, meu calor humano. Fecha aspas. Conheço muita gente que abandonou a mencionada obra de Hegel após ter lido 3 ou 4 páginas. Há, todavia, um detalhe que eles não querem confessar. Talvez resida neles próprio a culpa por não se entusiasmarem por essa obra, por não suportarem lutas interiores que conduzem alguém do inferno ao céu. Muita gente tem receio de confessar isso, pois existe uma possibilidade de se experimentarem lutas vitais internas por causa dos conceitos abstratos desses 3 filósofos, não sentindo apenas o calor vital, mas toda a ascensão, desde o extremo frio até o extremo calor vitais. Podemos sentir como essas coisas foram escritas diretamente com sangue humano, e não apenas com conceitos abstratos. A herança que ficou de Krishna pode ser comparada a essa fase evolutiva mais recente da ascensão humana às alturas espirituais. Existe, no entanto, uma diferença significativa entre elas. O que nos é revelado na obra de Fichte e Schelling e Hegel, os mais amadurecidos pensadores do cristianismo, também nos é apresentado em Krishna, na forma apropriada para a era pré-cristã. Em que consiste, afinal, a revelação de Krishna? Trata-se de algo que jamais chegou a repetir-se, devendo ser aceito em sua superioridade, porque não poderá ser sobrepujado. Quem puder compreender essas coisas terá uma noção, uma ideia da força da luz espiritual que brilha em nossa direção quando age em nós a atmosfera cultural da qual surgiu Krishna. Basta contemplarmos essas coisas em seu verdadeiro sentido, assimilando as palavras, para dar apenas alguns exemplos extraídos do Bhagavad Gita, pronunciadas por Krishna para revelar sua própria natureza. Poderemos experimentar certos conhecimentos, sentimentos e sensações que descreveremos mais adiante. Assim diz Krishna, no 10º canto. Sou o espírito do devir, seu princípio, seu meio e seu fim. Dentre os seres, eu sou o mais nobre de tudo o que jamais veio a ser. Dentre os seres espirituais, sou Vishnu, sou o sol entre os astros, a lua entre as luzes. Sou o fogo entre os elementos, o Meru sublime entre os picos, o grande mar do mundo entre as águas, Ganga entre os rios, as Vasa entre o conjunto das árvores. Sou, no verdadeiro sentido da palavra, o soberano dos homens e de todos os seres que vivem. Dentre as serpentes, sou aquela que é eterna e que é o próprio fundamento da existência. Vejamos mais uma manifestação da mesma cultura encontrada nos Vedas. Os Devas reúnem-se em volta do trono do Onipotente e, em devoção, perguntam quem ele é. E ele responde, entre chaves, o Onipotente, o Deus Universal no sentido proto-índico. E ele responde, abre aspas, se existisse outro além de mim, eu me descreveria por ele. Eu já era desde a eternidade e serei por toda a eternidade. Sou a primeira causa de tudo, a causa de tudo o que existe. No oeste, leste, norte e sul. Sou a causa de tudo o que existe nas alturas, lá em cima e nas profundezas, lá embaixo. Sou tudo. Sou mais velho do que tudo o que é. Sou o soberano dos soberanos. Sou a própria verdade, a própria revelação. Sou a causa da revelação. Sou o conhecimento. Sou a devoção. E sou o direito. Eu sou onipotente. E quando, no âmbito dessa cultura, se pergunta, assim é descrito nesse antigo documento, a causa de tudo, a resposta é: a causa do mundo é o fogo, é o sol e é a lua também. Assim também o é este Brahma puro e esta água e esta mais sublime das criaturas. Todos os momentos, todas as semanas, meses, séculos, milênios e milhões de anos provém dele. Nasceram de sua personalidade radiante, que ninguém é capaz de compreender, nem em cima, nem embaixo, nem na periferia e nem no centro, onde nos encontramos. Fim da citação. Tais palavras ressoam até nós desde os tempos primordiais. Entreguemo-los a elas. Que sentimentos evocam em nós quando as contemplamos imparcialmente? Nelas são expressas certas coisas importantes. Vimos que Krishna diz algo a seu respeito. Vimos também que algo foi dito a respeito do Deus universal e da causa universal. a partir do nível de conhecimentos, como os aqui expressos, foram ditas coisas jamais reveladas de modo mais grandioso, mais significativo. E sabemos que elas jamais poderiam ser ditas de modo mais grandioso e significativo. Isto significa que foi inserido algo na evolução da humanidade, algo que deveria permanecer em sua forma original para ser acolhido assim, algo que chegou a um termo. Onde quer que posteriormente se raciocinasse sobre essas coisas e se acreditasse necessária uma modificação para exprimi-lo em conceitos mais claros, isso jamais foi conseguido. Jamais alguém foi capaz de dizê-lo de uma forma melhor. Seria francamente uma ousadia alguém pretender fazê-lo. Vejamos primeiramente o trecho do Bhagavad Gita, em que Krishna como que caracteriza sua própria essência. O que é que ele caracteriza? O modo como ele fala é bastante curioso. Ele diz ser o espírito que se tornou existente. Vishnu, entre os espíritos do céu. O sol entre os astros, a lua entre as luzes, o fogo entre os elementos e assim por diante. Se quisermos parafraseá-lo numa única fórmula, poderíamos dizer que Krishna se autodenomina a essência presente em tudo, sendo, portanto, a essência que em toda parte representa o que há de mais puro, mais divino. Conforme enunciado naquele trecho, onde quer que tentemos ver por trás das coisas e procuremos descobrir sua natureza, nos depararemos com a essência de Krishna. Tomemos um certo número de plantas da mesma espécie e procuremos sua essência, que não é visível, mas se revela nas diversas formas vegetais visíveis. O que existe por detrás delas como sua essência? É Krishna. Porém, não devemos imaginar esse ser como apenas idêntico a uma planta, e sim como o mais sublime, mais puro na forma, de modo que, em parte alguma, temos apenas a própria essência. E sim, essa essência na forma mais pura, nobre e sublime. Portanto, do que fala Krishna, afinal? De nada mais senão do que o ser humano pode reconhecer como sua própria essência, ao aprofundar-se em si mesmo, mas não da essência que ele representa na vida comum, e sim do que está por trás da manifestação comum do homem e de sua parte anímica. Ele fala da natureza humana que está em nós, pois a verdadeira natureza humana é una com o universo. A cognição não é, pois, algo que se comporta egoisticamente em Krishna. Trata-se do que, em Krishna, aponta para o mais sublime no homem, podendo ser visto como idêntico e comum ao que vive como essência em todas as coisas. Do mesmo modo como hoje em dia falamos de alguma coisa que temos em mente, Krishna fala sobre o que tinha em mente para sua cultura. Ao perscrutarmos nossa própria natureza, de início perceberemos o eu tal como se encontra descrito no livro O Conhecimento dos Mundos Superiores. Aqui tem uma nota. do presente autor, edição brasileira em tradução de Erika Hyman, quarta edição de São Paulo, Antroposófica, 1996. Fim da nota do editor. O eu comum distingue-se do eu superior, suprassensível, que não aparece na existência sensorial, mas existe de forma a não estar apenas dentro de nós, mas simultaneamente na essência de todas as coisas. Se falamos, portanto, de nosso eu superior, ou seja, da entidade superior que habita o ser humano, não se trata daquele do qual o homem normalmente diz, entre aspas, eu sou, apesar de possuir o mesmo som em nossa linguagem. Na boca de Krishna, este não teria emitido o mesmo som. Ele se refere à entidade anímica do homem no sentido da acepção daquela época, tal como hoje falamos de um eu. Como foi possível que a manifestação de Krishna soasse tão semelhante ao que hoje só conseguimos exprimir como conhecimento supremo? A razão disso é que a cultura da qual surgiu Krishna foi precedida nos milênios anteriores pela cultura clarividente da humanidade, onde as pessoas estavam acostumadas a elevar-se à visão clarividente ao enfocar a essência das coisas. Podemos compreender uma linguagem como a do Bhagavad Gita, considerando-a como o marco final da antiga cosmovisão clarividente. Quando o ser humano, nos tempos antigos, se transportava para o estado intermediário entre o sono e a vigília, um estado corriqueiro entre os homens daquela época, ele penetrava de tal modo nas coisas que não se estabelecia uma barreira entre as coisas e as pessoas, como se dá em nossa vida, em nossa visão sensorial. Ele passava a sentir-se como parte de todos os seres, formando com eles uma só unidade. Ele se sentia unido à parte melhor das coisas, e sua melhor parte encontrava-se em todas as coisas. E se as pessoas não partirem de um sentir abstrato, como o do homem moderno, e sim da maneira como sentia o homem antigo, tal como acabamos de descrever, então compreenderão palavras como as de Krishna, que nos ressoam do Bhagavad Gita. Poderão compreendê-las se formularem a seguinte pergunta: como o antigo ser humano clarividente via a si mesmo? A resposta é que o estado natural dos homens dos tempos antigos era análogo ao que o homem moderno consegue invocar para si mediante o aprendizado da ciência espiritual, por cujo intermédio ele liberta seu corpo etérico, sentindo-se assim integrado a tudo o que constitui a essência das coisas. Entretanto, o processo antigo não era idêntico a esse aprendizado. Nesses estados que vinham como que espontaneamente, os homens se sentiam dentro das próprias coisas. E quando as revelações, as visões eram expressas em belas e magníficas palavras, então se manifestavam como, por exemplo, as revelações de Krishna. Foi por isso que também se pôde atribuir a Krishna as seguintes palavras dirigidas a seus contemporâneos. Abre aspas. Eu gostaria de proclamar o que os melhores dentre nós viram quando se encontravam nos estados suprassensíveis e como vislumbraram sua relação com o mundo, porque o futuro não encontrará mais esses seres humanos, e vós não sereis mais como eram os patriarcas. Meu desejo é exprimir em palavras o que os patriarcas viram, para que isso seja preservado, pois não existe mais em estado natural na humanidade. Fecha aspas. Formular em palavras adequadas àquela época o que havia sido transmitido à humanidade durante séculos, eis o intuito das revelações de Krishna, para que também os tempos posteriores, não podendo vê-lo mais, tivessem isso como algo revelado. E é também desse modo que podemos entender as outras palavras. Imaginemos que na época das revelações de Krishna, um aluno tivesse perguntado a um sábio mestre, abre aspas, ora, mestre, o que existe por trás dessas coisas que meus olhos estão vendo agora? Fecha aspas. Provavelmente o mestre teria respondido, abre aspas, por trás dessas coisas que somente teus olhos físicos veem, encontra-se a espiritualidade, o elemento suprassensível. Fecha aspas. Mas, nos tempos antigos, os homens ainda viam esse elemento suprassensível naturalmente, e o primeiro mundo suprassensível adjacente ao nosso mundo sensível é o mundo etérico, ao qual sua visão ainda tinha acesso. Nele está a causa de todas as coisas sensíveis. Os homens daquela época eram capazes de ver o que constituía essa causa. Hoje posso apenas exprimir em palavras o que antes se via, abre aspas. É fogo, é o sol, fecha aspas. Porém, não do modo como agora se apresenta o sol, pois para a antiga clarividência, o que os nossos olhos veem agora era justamente o mais invisível. A bola solar branca, incandescente, era escura para todos os lados, se estendiam seus efeitos, as irradiações da aura solar, que se espalhavam em imagens multicoloridas, concentrando-se depois. Porém, tudo isso acontecia de um modo tal que o que penetrava nas coisas era, ao mesmo tempo, luz criadora. Era o sol e também a lua, igualmente vista de modo diverso, pois dentro de todo esse conjunto estava Brahma em seu estado puro. O que é Brahma em seu estado puro? Inspirando e expirando o ar, o homem materialista imagina estar inspirando só oxigênio. Isso, porém, é um engano. Com cada porção de ar, inspiramos e expiramos o próprio espírito que vive nesse ar que respiramos, entrando e saindo de nós. Porém, do ponto de vista da antiga clarividência, isso não se parece com o que o materialista vê e que constitui apenas um mero preconceito de sua parte. Os antigos clarividentes tinham consciência de que o que estava sendo inspirado era o elemento etérico do espírito, Brahma, a fonte da vida. Assim como hoje em dia se acredita que a vida provenha do oxigênio do ar, o homem antigo sabia que a vida provém de Brahma e que ele próprio homem vive à medida que o assimila. O Brahma puríssimo é a razão da existência de nossa própria vida. E quais são os níveis conceituais a que se eleva a antiga sabedoria pura, aquela sabedoria etérica, luminosa? Hoje em dia, as pessoas acreditam ser capazes de pensar muito refinadamente. Vendo, porém, o modo como elas confundem tudo ao explicar algo, perdendo o respeito pelo pensamento moderno, principalmente pelo pensamento lógico. Relativamente a esse assunto, eu gostaria de incluir aqui uma pequena digressão, aparentemente abstrata, abreviando-a ao máximo. Imaginemos deparar-nos com um animal amarelado e dotado de uma juba. Então, chamamos esse animal de leão. Aí começamos a perguntar: o que é um leão? E a resposta será: um animal predador. Continuamos perguntando: o que é um animal predador? Resposta: um mamífero. E ainda: o que é um mamífero? Resposta: um ser vivo. E assim prosseguimos, descrevendo uma característica por meio de outra. A maioria das pessoas considerava um sinal de muita lucidez o fato de se continuar a perguntar dessa maneira, como exemplifiquei aqui no caso do leão, do animal, do mamífero, etc. Frequentemente, fazemos o mesmo tipo de pergunta ao tratar os assuntos espirituais, inclusive os mais sublimes. Nas conferências onde, por exemplo, há o costume de se entregarem papéis com perguntas no final, muitas vezes encontramos as mesmas perguntas que continuam infinitamente, como, por exemplo, o que é Deus? Ou qual é o princípio do universo? Ou como será o fim do mundo? Em verdade, muitas pessoas querem saber o que é Deus, o princípio ou o fim do mundo, da mesma maneira como perguntamos o que seria um leão. Os homens pensam que o que vale para o dia a dia também deveria valer para os assuntos mais sublimes. Não imaginam que, com relação aos assuntos sublimes, justamente o característico é não se poder mais formular questões dessa maneira. É que, ao avançar de uma pergunta à outra, do leão à fera e assim por diante, finalmente devemos chegar a algo que não mais será possível descrever, onde não terá mais sentido perguntar: o que é isso? Pois a finalidade dessa pergunta é receber um predicado para o sujeito. Num certo ponto, porém, deve haver um ser supremo compreensível por si mesmo. A pergunta: o que é Deus? É um absurdo no sentido lógico. É possível continuar qualquer sequência de perguntas até o ponto supremo. Porém, a esse ponto supremo não deve ser agregado qualquer predicado, pois logo viria a resposta: Deus é... três pontinhos. Então, o que descreve Deus deveria ser maior ainda. Essa seria a contradição mais curiosa possível. O fato de essa pergunta ser formulada ainda hoje confirma quão sublime se revelou Krishna nos tempos antigos ao dizer, abre aspas, Os Devas reúnem-se em volta do trono do Onipotente e, em devoção, perguntam quem ele é. E ele responde: se existisse outro além de mim, eu me descreveria por ele. Fecha aspas. Porém, ele não o faz, não se descreve por outro, e assim poderíamos dizer que nós, tal como os Devas, também somos levados em humildade e devoção à presença da cultura primordial divina, admirando-a em sua grandiosa culminância lógica, e que ela não venceu pelo pensamento, e sim pela antiga clarividência, ou seja, pelo fato de as pessoas perceberem que depois de terem chegado às causas, cessam as perguntas, já que as causas são distinguidas. Então ficamos em atitude de admiração diante do que nos chegou desses tempos primordiais, como se os espíritos que nolo transmitiram quisessem dizer, abre aspas, chegou ao fim o tempo em que os homens podiam visualizar diretamente o interior dos mundos espirituais. Futuramente isso não ocorrerá mais. Nós, porém, gostaríamos de registrar o que outrora foi legado à clarevidência humana e que poderemos alcançar se nos elevarmos a alturas espirituais. Fecha aspas. Assim encontramos registradas no Bhagavad Gita, nos Vedas, todas as coisas que podem ser condensadas em Krishna, como que numa finalização, jamais podendo ser superadas. Embora possam revelar-se a uma nova clarividência, elas jamais poderão ser sondadas pelos seres humanos por meio das faculdades adquiridas posteriormente. Por isso, se nos restringirmos todo ao campo da cultura, a todo o campo da cultura humana, representada pela cultura comum, pela cultura exterior acessível aos sentidos, é sempre justificado dizermos o seguinte: excetuando-se o que porventura possa ser considerado por uma clarevidência adquirida pelos métodos corriqueiros, a antiga revelação sagrada que atingiu sua conclusão em Krishna jamais poderá ser alcançada novamente no âmbito dessa cultura ordinária. Contudo, mediante sua evolução, sua aprendizagem na ciência espiritual, a alma pode erguer-se novamente e reconquistá-la. O que outrora foi outorgado à humanidade pelas vias normais, se é que podemos empregar esse termo, como ocorria então, não poderia mais ser dado para a situação cotidiana em estados a serem alcançados naturalmente. Foi por isso que essas verdades decaíram. Se alguns pensadores como Fichte, Schelling e Hegel conseguiram elevar seu pensamento ao mais alto grau da pureza possível, podemos reencontrar essas coisas novamente, se bem que não tão plenas de vida como com tanto carisma pessoal como em Krishna, mas sob a forma de ideias. Todavia, jamais captadas tão naturalmente como o foram pelos homens na antiga clarividência. E a partir do espírito que referi tantas vezes, constatamos que, paulatinamente, a antiga clarevidência se desvanece no decorrer da era pós-atlântica. Fazendo uma retrospectiva do primeiro período cultural pós-atlântico, e retrocedendo à era proto-índica, Podemos dizer que não existem documentos a respeito, pois naquele tempo os homens possuíam a capacidade de ver dentro do mundo espiritual. Somente por meio da crônica do Akasha podemos descobrir o que foi revelado à humanidade naquele período. Essa foi uma revelação elevada. Pouco a pouco, esse nível espiritual da humanidade foi decrescendo cada vez mais. E no segundo período cultural pós-atlântico, o proto-persa, as revelações ainda existiam, porém não da forma tão pura. Menos puras ainda eram elas no terceiro período cultural, o Egito caldaico. Se quisermos saber quais suas condições reais, deveremos considerar que não existem documentos desses primeiros períodos culturais, e não apenas dos povos que lhes deram seu nome. Falando do período proto-índico, referimo-nos a uma cultura que não nos deixou qualquer documento escrito. Tampouco temos algo escrito da cultura proto-persa. Tudo o que temos são apenas ecos do que nos foi transmitido pela tradição. Somente a partir da cultura babilônio-caldaica, portanto, do terceiro período cultural, é que existem documentos. Paralelamente à cultura proto-persa, no entanto, houve um segundo período na cultura hindu. E na época da cultura egipto-caldaica-babilônica, surgiu na Índia um terceiro período, durante o qual se iniciaram as primeiras inscrições. As anotações contidas nos Vedas, por exemplo, e que depois penetraram na vida exterior, datam somente da última época desse terceiro período cultural. Esses são os documentos que falam também de Krishna. Portanto, ao falar de documentos, ninguém pode referir-se ao primeiro período cultural hindu. Ora, tudo o que temos como documentos são apenas anotações feitas no terceiro período da antiga Índia, uma vez que nesse período se extinguiam cada vez mais os restos da antiga clarividência. É tudo o que podemos reunir em torno da pessoa de Krishna. Por isso, o que a antiga saga do povo indiano nos relata é algo que pode ser pesquisado no mundo exterior. Se observarmos as coisas em seus fundamentos, veremos que sempre coincidem com o que se pode constatar nos documentos concretos. Quando findou a terceira era universal e os seres humanos perderam seus dons originais, surgiu Krishna para conservar o que ainda poderia ser perdido. A qual era se refere a tradição ao dizer que Krishna apareceu na terceira era universal? Aquela que denominamos era cultural egipto-caldaica e é exatamente com o que caracterizamos que coincide tal ensinamento indiano original oriental de Krishna. Quando a antiga clarividência e todos os tesouros que ela incluía começaram a perder-se para a humanidade, Krishna surgiu e os revelou para que pudessem conservar-se para a posteridade. Portanto, Krishna representa o término de algo grandioso e sublime. Tudo o que tem sido dito durante todos esses anos em nossos círculos condiz perfeitamente com o conteúdo dos documentos do Oriente, se soubermos lê-los corretamente. É uma grande tolice falar nesse sentido em elemento ocidental e elemento oriental. O que importa é falarmos com plena compreensão do que nos foi revelado e não ensinarmos no Ocidente ou no Oriente com estas ou aquelas palavras. E quanto mais nos aprofundarmos no que foi revelado, tanto mais perceberemos que isso condiz com todas as tradições. Por isso, Krishna se nos afigura como um término. Poucos séculos mais tarde, surge o Buda. Em que sentido poderíamos designar Buda como o outro polo do término? Como se coloca o Buda em relação a Krishna? Recordemos o que acabamos de citar como característica de Krishna, proclamador de grandiosas revelações clarividentes dos tempos primordiais, em palavras que a posteridade pode compreender e sentir nelas o eco da antiga clarividência da humanidade. Assim se nos apresenta Krishna. Sua revelação é para os homens algo que eles podem aceitar e que representa a sabedoria do mundo espiritual, do mundo das causas, dos fatos espirituais, oculto por detrás do mundo sensível. As revelações de Krishna contêm isso em palavras grandiosas. E se nos aprofundarmos nos Vedas, que incluem, em resumo, essa revelação de Krishna, poderemos dizer: esse é o mundo em que o homem está em casa, o mundo situado por detrás do que os homens veem, do que seus ouvidos ouvem, do que as mãos tocam. Tu, alma do homem, pertences ao mundo que Krishna te anuncia. Que sentimentos existiram na própria alma do homem nos séculos seguintes? Essa alma podia ver como as maravilhosas revelações antigas falavam da verdadeira pátria espiritual e celestial da humanidade. Podia olhar à sua volta, vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, apalpando as coisas para senti-las, refletindo a seu respeito com um intelecto que não penetrava mais no espiritual revelado por Krishna. E a alma podia dizer a si mesma, abre aspas, eis a doutrina sagrada dos tempos antigos, que tem como função transmitir o conhecimento da pátria espiritual, situada à nossa volta, à volta daquele único mundo que podemos conhecer agora. Nós não vivemos mais nessa pátria espiritual. Fomos expulsos do que Krishna descreve como o mais sublime dos mundos. Fecha aspas. Então surge o Buda. Como fala ele a respeito do que Krishna havia descrito como as glórias do mundo às almas dos homens que só percebem o que seus olhos veem e seus ouvidos ouvem? Ele diz, abre aspas, ora, é verdade que vives no mundo dos sentidos. O impulso que vos impele de encarnação em encarnação vos conduziu até aqui. Eu vos falo do caminho que poderá tirar-vos deste mundo e levar-vos àquele do qual falou Krishna. Falo-vos do caminho pelo qual sereis libertados do mundo que não é o mundo de Krishna. Abre aspas. Fecha aspas. Qual uma nostalgia em relação ao mundo de Krishna, eis como soavam nos séculos posteriores os ensinamentos do Buda. Nesse sentido, o Buda se nos apresenta como o último sucessor de Krishna, o sucessor de Krishna destinado a vir. Se o Buda tivesse falado sobre o próprio Krishna, de que maneira poderia tê-lo feito? Poderia ter dito mais ou menos o seguinte, abre aspas, eu vim para preconizar-vos novamente aquele que é o maior que eu e que veio antes de mim. Se dirigirdes vossa mente a Krishna, que é maior do que eu, podereis saber o que se alcança ao deixar o mundo onde não vos encontrais mais, como na verdadeira pátria espiritual. Eu vos mostro os caminhos da libertação do mundo dos sentidos. Conduzo-vos de volta ao mundo de Krishna. Fecha aspas. É dessa forma que o Buda poderia ter falado. Só que ele não usou exatamente essas palavras. Ele as disse de maneira um pouco diferente. Como? Aqui tem uma citação. No mundo em que viveis há sofrimento, sofrimento, sofrimento. O nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte é sofrimento, estar junto do que não se ama é sofrimento, cobiçar o que se ama e não conseguir alcançá-lo é sofrimento. Fim da citação. A senda das oito sabedorias é uma doutrina que não ultrapassa o anunciado por Krishna, pois declara justamente o que Krishna já havia declarado. Abre aspas. Eu vim depois dele que é maior do que eu, e quero mostrar-vos o caminho de volta àquele que é maior do que eu. Fecha aspas. Eis os sons histórico-universais que do país do Ganges ressoam até nós. Avancemos agora um pouco para o oeste. Evoquemos uma vez mais em nossas almas a figura do Batista e recordemos as palavras que o Buda poderia ter dito. Abre aspas. Eu vim depois dele, pois, depois de Krishna, pois ele é maior do que eu, e vos indicarei o caminho de volta para ele e para fora do mundo que não contém o mundo divino do qual ele vos falou. Dirigi vossa mente ao passado. Fecha aspas. E agora a figura do Batista. Como falou ele? Como exprimiu suas concepções e os fatos que lhe foram apresentados no mundo espiritual? Ele também apontou uma outra pessoa, porém não disse como o Buda poderia ter dito, eu vim depois dele, entre aspas. O que ele disse foi, abre aspas, depois de mim, virá alguém maior do que eu. Evangelho de Marcos, 1º capítulo, versículo 7. É isso o que o Batista diz. Ele não diz, aqui no mundo há sofrimento e eu vos conduzirei para fora deste mundo. O que ele diz é o seguinte. Mudai vossa mente, não olhai mais para trás, mas olhai para frente. Quando o maior de todos chegar, estará cumprido o tempo. Quando o mundo celestial penetrar no mundo onde há sofrimento, quando nas almas humanas penetrar de forma renovada, o que elas perderam como revelações dos tempos antigos. Fecha aspas, Mateus, capítulo 3, versículo 2. Temos, pois, o Buda como sucessor de Krishna e João Batista como antecessor do Cristo Jesus. Tudo se inverte. Assim se nos apresentam os 6 séculos que se passaram entre esses 2 eventos. Temos novamente os 2 cometas com seus núcleos. Um deles, Krishna, com seu núcleo representando tudo o que aponta para o passado. E o Buda, que também ao passado conduz os seres humanos. E o outro cometa apontando para adiante com seu núcleo, o Cristo, e aquele que se apresenta como seu antecessor. Considerando-se o Buda como o sucessor de Krishna e João Batista como o antecessor do Cristo, temos numa fórmula das mais simples o que ocorria naquela época da evolução humana em torno do mistério do Gólgota. Devemos encarar as coisas desse ângulo, se quisermos compreendê-las. Não se trata de algo relacionado com alguma crença religiosa. Esses não são assuntos que possamos conectar a esta ou aquela religião, pois são simplesmente fatos da história universal. E quem puder compreender seu significado mais profundo, jamais os apresentará de outra maneira. Será que desta forma estaremos subtraindo algo de alguma manifestação da humanidade? É estranho dizerem às vezes que o cristianismo ocupa entre nós uma posição mais elevada do que as outras religiões. Ora, será que importa essa definição de superior ou inferior? Não seriam essas definições as mais abstratas que poderíamos usar? Mais alto, mais baixo, maior ou menor? Estaremos louvando menos a Krishna do que os que o elevam acima do Cristo? Não nos interessa se algo é mais elevado ou menos elevado, pois nossa intenção é caracterizar as coisas como são na realidade. O que importa não é o fato de situarmos o cristianismo como sendo um tanto mais ou um tanto menos elevado, e sim que ninguém nos diga estarmos tratando os assuntos relativos ao cristianismo de modo incorreto. Procurem os textos relativos a Krishna e verifiquem se em algum lugar se diz algo mais elevado do que estamos dizendo a seu respeito. O que resta são verbalismos vazios, porém a verdade surge ao atuar aquele senso de verdade que alcança a essência das coisas. Ao caracterizarmos aqui esse evangelho tão claro e grandioso, temos tido oportunidade de analisar toda a posição cósmico-terrena do Cristo. Por isso, tivemos de enfatizar a grandeza de algo que chegou a seu término nos séculos antes do mistério do Gólgota, quando despontou a nova aurora do porvir da humanidade. Este é o fim da 5ª palestra.